Senado aprova política de proteção aos direitos dos autistas e certidão negativa de débitos trabalhistas.
Ângela Portela defende que PAC da mobilidade urbana também beneficie capitais com menos de 700 mil habitantes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a criação da Política Nacional de Proteção aos Direitos do Autista.
Também foi aprovado o projeto que institui a certidão negativa de débitos trabalhistas. As informações com o repórter Celso Cavalcante.
O autismo é um distúrbio de desenvolvimento que atinge 5 a cada 10 mil pessoas. Em geral, a doença é diagnosticada antes dos 3 anos de idade e se caracteriza por alterações de comportamento na comunicação, na imaginação e na interação social. O projeto aprovado pelos senadores garante aos que têm esse transtorno todos os direitos já assegurados em lei às pessoas com deficiência. O texto também prevê a criação de um sistema integrado de atendimento à pessoa autista, com o objetivo de articular as políticas federais, estaduais e municipais voltadas a esse segmento. Relatora da matéria na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a senadora Ana Rita, do PT Capixaba, defendeu a sua aprovação.
É chegada a hora de o país contar com uma legislação que não apenas reconheça e assegure os direitos das pessoas atingidas pelo problema, as pessoas com transtorno do espectro autista, suas famílias e cuidadores, como também estimule e favoreça o seu enfrentamento.
A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados e também nesta quarta-feira, os senadores aprovaram o projeto que institui a certidão negativa de direitos trabalhistas, documento por meio do qual as empresas poderão comprovar que não têm pendências com a Justiça do Trabalho. O relator da matéria, senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que a medida vem suprir uma carência legal existente no país.
Hoje, qualquer empresa do Brasil, para participar da concorrência pública, precisa estar em dia com a Receita Federal. E também existe hoje a legislação que tem que apresentar uma certidão em relação à Previdência, INSS, etc. O que é que não havia no Brasil ainda? É uma certidão que a empresa esteja em dia com a legislação trabalhista.
Comissões. Os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia querem apertar o cerco às emissoras de rádio e TV que são usadas para fins políticos.
Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, por exemplo, vai sugerir um projeto para coibir a prática que, segundo ele, é um atentado à democracia.
São serviços públicos, ou seja, traduzindo, é um bem do povo. Então, esta prática causa prejuízo à democracia, porque democracia é igualdade de condições. Você utilizar uma concessão de TV e rádio para fazer proselitismo, notadamente em cidades pouco povoadas, distorce o regime democrático.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a regulamentação da profissão de taxistas.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais, de onde, se aprovado, segue para a sanção da presidente da República. As informações com a repórter Nara Ferreira.
Os senadores elogiaram a importância do serviço prestado por esses profissionais. Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, que presidiu a reunião, defendeu a regulamentação.
A primeira lei que isentou os taxistas de IPI foi de minha autoria. De modo que foi um privilégio eu ter tido hoje a oportunidade de presidir essa sessão e que trata de solucionar um problema numa categoria da maior importância, dentro de um contexto da segurança, do turismo.
O relator e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que a regulamentação é uma antiga aspiração desses profissionais e um direito há muito aguardado.
Causa estranheza o fato de a profissão de taxista não ser ainda regulamentada. A categoria dos taxistas tem desempenhado, ao longo dos anos, um papel de grande importância para a população brasileira.
Segundo o texto aprovado, para se tornar taxista profissional, o motorista deverá frequentar cursos de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, dirigir automóvel aprovado pelas autoridades de trânsito, ter certificado emitido por órgão competente da localidade onde vai prestar o serviço, ser segurado do INSS e ter ainda carteira de trabalho e previdência social. Entre os deveres estão também atender os clientes educadamente, manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene e obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro. Os direitos incluem piso salarial a ser ajustado entre os sindicatos da categoria e a aplicação da CLT e do Regime Geral da Previdência Social.
Os senadores do Acre registraram hoje os 49 anos da transformação do antigo território em estado no dia 15 de junho de 1962.
Jorge Viana, do PT, lembrou a origem do estado, a luta pela autonomia do ex-território e a história política da região.
Ele registrou também a morte de Chico Mendes, assassinado em 1988, e o empenho do povo acreano para mudar sua história e viver uma fase de prosperidade.
O Acre é um estado que é uma referência, era o último colocado em educação, hoje disputa os lugares de destaque na educação. Tem implementado com o governo do Tião Viana políticas de saúde que são a referência para o país. Tem mudado sua economia com a implantação de uma fase nova, que é da industrialização baseada no uso sustentável da floresta.
O senador Aníbal Diniz destacou a atuação dos governadores nos últimos 12 anos. Para consolidar uma economia de base florestal sustentável.
Ele afirmou ainda que há muitos desafios para que a população tenha as condições de vida adequadas com indicadores sociais melhores.
Com educação, com o fortalecimento das novas tecnologias e com o processo de industrialização que está em curso, o nosso Acre tende a crescer muito mais e ser um exemplo para o Brasil, como é o nosso objetivo, e é para isso que as autoridades e as lideranças do Acre estão trabalhando.
Já o senador Sérgio Petecão, do PMN, reconheceu os avanços obtidos desde a emancipação política e administrativa e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Acre.
O que tem que pairar é esse sentimento de luta de um povo que lutou para ser acreano e continua acreditando que, se Deus quiser, nós poderemos ter dias melhores.
E o ouvinte do Acre poderá acompanhar a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil, na próxima sexta-feira, às 6 horas da noite, pela Rádio Senado.
O programa conta a história da formação do Acre, as batalhas e negociações com a Bolívia, a exploração dos seringais e as figuras históricas do estado.
A Rádio Senado FM está em Rio Branco, na frequência de 100,9 MHz. Transmite também para Natal, Cuiabá, Fortaleza e Brasília e está disponível na internet no endereço www.senado.gov.br.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, apresentou projeto de lei que estabelece novos critérios para a consolidação e o refinanciamento pela União da dívida pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal.
É que, para o senador, o Pacto Federativo Brasileiro continua seriamente desequilibrado e ultrapassado. Ele disse que o saldo da dívida dos estados e municípios com a União subiu para R$ 439 milhões em janeiro.
Ataídes Oliveira considera um grave equívoco político a miséria financeira a que são submetidos os municípios brasileiros.
Que sejam discutidas urgentemente, junto com a reforma tributária, o encontro de contas entre a União, Estado e município. A revisão dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, como também o FPM dos municípios. A renegociação das dívidas estaduais com a União.
Já o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, disse que o partido elaborou o projeto que altera o indexador para as dívidas dos estados, que passaria a ser o IPCA e não mais o IGPDI.
O IPCA aumentou em 122,8% entre 1997 e 2010, enquanto o IGPDI chegou a 206,4% no mesmo período, disse o senador, acrescentando que os índices do IGPDI asfixiam os estados.
Percentual definitivamente exagerado e que precisa ser revisto com urgência por esta Casa do Congresso Nacional.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, quer que todas as capitais sejam beneficiadas pelo chamado PAC da Mobilidade Urbana e não apenas as que têm mais de 700 mil habitantes, como está no programa.
Ela lembrou que 9 capitais têm menos de 700 mil habitantes, mas enfrentam grandes problemas de tráfego urbano. Boa Vista, por exemplo, tem 277 mil habitantes e um grande problema no trânsito.
Ângela Portela disse que o PAC da Mobilidade prevê a liberação de R$ 18 bilhões na implantação de linhas de metrô, estações e obras viárias para melhorar o trânsito nas grandes cidades.
Já conseguimos uma aliada forte para esta nossa demanda. No encontro, no mês passado, no Palácio do Planalto, apresentei à presidenta Dilma a ideia e ela se comprometeu a atender todas as capitais dos estados a partir do próximo ano.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.